Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção, emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019. Estarei ao lado do Márcio Guedes e do Bruno Mendes nos comentários, com a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do nosso José Roberto, a central técnica Roberto Barrucho e Sebastião Luiz Xavier. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Horas e 5 minutos, a gente começa o programa No Mundo da Bola dessa segunda-feira falando do Flamengo, que ontem estreou na Taça Rio e goleou o americano por 4-1. Quem fala do Flamengo é ele, o artilheiro do amor, nosso Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Flamengo não disfarça, só pensa em Libertadores da América. Depois de golear o americano de Campos na estreia da Taça Rio por 4-1, o time de Abel Braga encara a Portuguesa. E depois viaja até Oruro para encarar a equipe boliviana do San José.
Eu não sei precisar, mas está preparado. E isso é não adianta que isso mexe, cara. Nós vamos pensar primeiro na Portuguesa, óbvio, mas que para nós, para os jogadores, tudo é muito diferente, para a direção, para o torcedor. Quando se fala em Libertadores, é uma coisa muito importante.
Neste último domingo, no Maraca, o ataque flamenguista funcionou como nunca. Vitinho marcou duas vezes, Gabigol fez seu primeiro tento com a camisa rubro-negra e o capitão Diego fechou a goleada. O jogador Espinho descontou para o americano e assinalou o sexto gol levado pelos rubro-negros em 8 jogos pelo Campeonato Carioca.
Eu estou muito feliz com a zaga. Primeiro que eu adorei a atuação do Léo. E você, se você reparar, analisar bem o gol, o cara cabeceou, bateu na cabeça do Rodinei e entrou. Mas se meu time fizer todos os jogos, 4 gols, criar o número de oportunidades que criou e sofrer um, isso não incomoda.
O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E numa terça-feira de carnaval, precisando de todo o ar possível, estreia na altitude boliviana de 3.800 metros pela Libertadores da América. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Antes de chamar o Bruno Mendes e o Márcio Guedes, só complementando o noticiário do nosso Rodrigo Ricardo, o atacante Henrique Dourado não deve mais jogar pelo Flamengo. O destino do camisa 19 deve ser o Renan Diani, da China, que deve desembolsar cerca de 25 milhões de reais. Flamengo detém 75% dos direitos do jogador e deve receber 19 milhões de reais. E o Mirassol de São Paulo deve receber o resto da quantia. O jogador, inclusive, já embarcou hoje para a China, deve assinar o contrato assim que desembarcar. Dourado disputou 46 jogos pelo Flamengo e marcou 15 gols. Ele foi artilheiro do time na temporada, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, pelo Fluminense. E o Paquetá que foi artilheiro, e esse ano ele já marcou 2 gols. Um dele de bicicleta, marcou um gol de bicicleta contra o Resende. Mas a especialidade dele é bater pênalti. Deixa eu pedir as primeiras opiniões aqui do Pagando Mundo da Bola. Eu vou a Brasília. O primeiro opinião é dele. Comentarista de peso. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, tudo bem, Valdir?
Tudo bem, meu amigo. Prazer grande tê-lo conosco aqui no programa No Mundo da Bola.
Tranquilo.
E aí, Bruno, resultado normal, você fez o jogo ontem, acompanhei vocês ontem, estava no chinelo, vi na TV, acompanhando vocês, sábado tivemos juntos. Resultado tranquilo do Flamengo, né?
Ah, tranquilo. O Americano de Campos já foi o Americano de Campos, né? O Caixa d'Água já tinha feito um time há muito tempo, daquele era difícil ganhar. Esse aí ontem foi molinho. Primeiro que o seguinte, você também, qualquer time do mundo, Valdir, você toma um gol um minuto e meio de partida, destrói qualquer planejamento de qualquer treinador. Os caras tomaram um gol a um minuto e meio, aí já ficou meio destruído. No segundo tempo foi a mesma coisa, tomou um gol logo no início, depois a porteira acabou se abrindo e o Flamengo conseguiu uma vitória fácil. Agora, se o Abel pegar, conforme eu vi na entrevista, querer pegar Americano de Campos e Portuguesa para fazer jogo, para fazer treino e observação para jogo de Libertadores, eu acho que o Abel ele tem que observar adversários melhores para chegar numa altitude para jogar uma Copa Libertadores da América, Valdir.
E o saída do Henrique Dourado, como é que você vê aí, Bruno?
Bom, tem duas vertentes. A do torcedor é graças a Deus e a do jornalista também.
Então, os dois querem que ele vá embora.
O Flamengo vendeu bem, comprou por 15, que ao que me parece, vendeu por 22. Eu só queria saber quem é a criatura lá que conseguiu comprar, porque eu quero dar mais cinquentinha para ajudar.
Que beleza. Parabéns para quem comprou, então. Deixa eu dar o meu boa tarde para ele. Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, esse talento, essa grife do jornalismo carioca e brasileiro, meu companheiro de alegrias e tristeza. Hoje, muito mais de alegria. Não perde a 5 jogos. Boa tarde para ele.
Márcio Guedes.
Fala, Márcio Guedes. Boa tarde, amigo.
Fala, Valdir. Tudo bem com o amigo?
Melhor agora, falando com você. Saudações, alvinegras. Tudo bem, Márcio?
Antigamente me chamava de monstro sagrado. Qual é melhor, grife ou monstro sagrado?
Olha, você compactua bem com as duas. Olha só, ô Márcio, a minha colocação para você é a seguinte. O meu prezado e querido amigo Abel Carlos da Silva Braga, ele disse que o Flamengo estava reclamando que o Flamengo jogou em fevereiro 3 partidas. Não entendo mais nada. Quando se joga muito, os treinadores falam, pô, tô jogando demais, não tô conseguindo treinar. Aí quando não joga, você reclama que o time não sabe, precisa jogar mais. Como é que fica, Márcio?
Ele sempre reclama, né? O é de menos, é demais, tá sempre reclamando, né? Agora eu vou um pouco na linha do meu amigo Bruno em relação a você tomar como teste o jogo do Americano para você fazer experiência e fazer uma previsão do que vai ser o Flamengo, né? É muito fraco o time do Americano, entendeu? Então já começa o Vitinho, tá jogando bola, o outro também já fez um gol, Gabigol, e o Diego também comemorando. Tudo bem, é importante ser qualquer jogo. Tem o seu sua dificuldade, mas acho que o Flamengo, por exemplo, no primeiro tempo ele pareceu muito aquele Flamengo que tem posse de bola, que cria o ataque, mas sem capacidade decisória. Então, vamos esperar um pouquinho para você chegar à conclusão de se esse Flamengo de 2019 está mais parecido com aquele do ano passado, ou se é uma coisa nova, mais eficiente, mais decisiva e tal. A taça Guanabara já mostrou que existem ainda alguns problemas, vamos esperar, né? Em relação ao Henrique Dourado, eu fiquei assim, estupefacto.
Estupefacto?
Como dizia
é mesmo?
Como dizia o Rolando Lero, estupefacto, para não dizer boquiaberto.
Como diria meu saudoso pai, embasbacado?
Embasbacado, exatamente. Exatamente. Com essa quantia oferecida pelo o Flamengo, vou te contar, ele tem sorte com um negócio de transferência, impressionante, né? Porque pelo que estava jogando nosso Henrique Dourado, eu acho uma quantia exagerada, mas eu acho eu vou também pelo Bruno. Eu vou com duas vertentes que são iguais e que se encontram no infinito. Portanto, não são paralelas, né? Todo mundo dá graças a Deus, eu acho.
É verdade. Porque
no Flamengo não funcionou, não.
E menos uma dor de cabeça pro Abel, né? Que tem Uribe, tem Gabigol, tem Vitinho, tem o garoto que todo mundo quer que jogue também, mas que voltou com problema muscular, que é o Lincoln.
Sério problema muscular.
Mas daqui a três meses, ninguém que esteja jogando nada, ele vai ficar meio sem saída, né? Mas. E o Diego Souza?
Vamos aguardar, tá na pauta aqui, vamos falar sobre ele, eu tenho notícias novas e boas, hein, meu caro Marcos Guedes? Aguarde que Diego Souza está em pauta. Invicto, 5 jogos, 4 vitórias,
pergunta, um empate. Qual o Diego Souza que vem pro Botafogo? O Diego Souza ou o Diego Sono?
Não, o Diego Souza que arrebentou no Vasco em 2011.
Já, no programa do Mundo da Bola. Não perca,
vamos falar de Diego Souza.
Boa tarde, de mais nada.
Boa tarde, Luiz Ferreira. Daqui a pouco a gente volta. São 17...
Daqui a pouco a gente volta, segue o roteiro,
brother. Vou seguir o roteiro, vou pedir a hora pra entrar com você.
Ah, meu Deus, daqui a pouco a gente volta. Tem que derrubar o Zé Roberto.
Daqui a pouco a gente volta falando. Do assunto importante.
Bruno, me ajuda aí, Bruno.
Que é o Botafogo, que empatou com o Vasco, onde merecia ter sido vitorioso no segundo tempo, mas acabou sendo justo. 17 horas e 14 minutos.
E o Palmeiras guardou.
Empatou com o Santos, hein?
Empatou com o Santos.
Fala, Luiz Ferreira,
boa tarde pra você, Márcio Guedes. Bruno Mendes, me ajuda com esses dois caras aqui. O Palmeiras ficou no empate com o Santos no último sábado, partida realizada no Allianz Parque, lá em São Paulo. Primeiro tempo equilibrado, segundo tempo, Palmeiras foi pra cima, não conseguiu gol, esbarrou na bela atuação do goleiro Everson. Bela atuação do goleiro Everson, Valdir. Vai brigar feio com o Vanderlei por essa vaga no gol do Santos, apesar do Sampaoli ter dito que o Vanderlei é o titular e vai jogar pela Sul-Americana.
Mas o Sampaoli é 22,
mas o papo aqui não é nem o Filipão, nem o Sampaoli. O papo é um só: Deyverson.
É outro 22, esse então de carteirinha.
Esse Deyverson, ele fez a alegria dos torcedores corintianos, são paulinos e santistas quando disse que ia ficar. Soltou um vídeo nas suas redes sociais dizendo: tchau Palmeiras, tô indo pra China e tal. Depois ficou. Aí o Filipão: não quero que ele vá embora, quero que ele fique e tal. E a torcida do Palmeiras precisa dizer como é que ficou isso aí. Mas como é que surgiu esse vídeo? O Deyverson prestou entrevista coletiva hoje, lá na academia, lá no Palmeiras, e explicou a situação desse vídeo. Vamos ouvi-lo.
É uma coisa chata, né? Eu falei agora para uns companheiros meus que esse vídeo, ele surgiu de um grupo meu que eu tenho de amigos, né? Que eu tinha uma confiança e não tenho mais, né? Que eu pensava que todos eram meus amigos, mas um deles fez que esse vídeo vazasse e não foi um vídeo de agora, né? Foi um pouco antes, eu brincando com eles, despedindo deles, né? Uma brincadeira não tão agradável para os torcedores, mas que meus amigos imaginavam que chegaria de letra e vazou.
Tem que tomar cuidado com muita coisa que você coloca em rede social, WhatsApp, meu amigo, que internet foi feita pra não ter controle. É engraçadinho, vaza algumas coisas aí, depois o pessoal reclama aí de foto, reclama de áudio vazado, depois reclama, isso aí dá ruim, você não faz isso. Agora, você imagina, Valdir, que a grana que o clube chinês estivesse oferecendo para o Palmeiras e para o Deyverson fosse boa, né?
Claro.
Todo mundo concorda. Agora o Deyverson vai explicar por que ele escolheu permanecer no Verdão. Fala, Deyverson.
Eu sou um cara que devo muito ao Palmeiras, sou um cara que devo muito aos torcedores, né? Pelas coisas que eu cometi. E eu conversei com a minha família, sentei e achei que o momento de sair do Palmeiras não era agora, porque ainda quero ganhar títulos com o Palmeiras. Quero trazer alegria a esses torcedores, como eu pude trazer, e meus companheiros também, ser campeão do Campeonato Brasileiro. E foi uma das coisas que eu pensei em não sair do Palmeiras agora.
É isso aí, o Deyverson, Valdir, ainda tem mais 3 partidas de suspensão por conta daquela cusparada, aquele ato lamentável que ele fez no clássico contra o Corinthians. E o Palmeiras, já pensando na Libertadores da América, tem antes o jogo contra o Ituano nessa quarta-feira, isso mesmo, pelo Campeonato Paulista, Valdir.
Ô Bruno Mendes, você que é um cara do ramo, cara experiente, jovem, mas experiente, competente. O Palmeiras se livrou de um problema. Ele queria 22 qualificados de carteirinha, né?
Ah, ele é um garoto problema, né? A gente sabe que... Aliás, a gente não sabe o que pode surgir do Deyverson e o que ele pode fazer a qualquer momento. Então o Palmeiras vai disputar uma Libertadores. Ele conseguiu, em 3 campeonatos, ficar suspenso ao mesmo tempo. Nunca tinha visto um negócio desse. E o Palmeiras se livra de um problema. Olha que o Filipão tem paciência. Nem o Filipão aturou.
É, mas ele resolveu ficar. O Márcio Guedes, lucra o Palmeiras ou perde o Palmeiras com a permanência do Davidson? Que não é mau jogador, mas o extracampo dele é muito complicado.
É muito difícil, a pergunta é dificílima, porque tem momentos, como você falou aí, dentro de campo, que ele é esperto, ele chuta bem a gol, ele encara mesmo e tal. Tem certos jogos que ele chega a ser decisivo. Mas em outros jogos eu acho que ele exagera no drible, ele cria casa dentro de campo, ele é expulso, fora de campo também é um cara meio imprevisível, cria caso. É um jogador que você fica naquela de será que vai, será que não vai? É difícil responder isso aí, viu? Eu acho que o time com o Palmeiras, que tem muita grana, pode contratar grandes jogadores, talvez ele fosse dispensado. Para o nosso Botafogo, por exemplo, Aldir, talvez a gente poderia até relevar esse temperamento dele. Você não acha? Não é muito relativo isso aí?
É muito relativo. O Filipão não consegue, de repente, o Zé Ricardo, com uma conversa, conseguir colocar ele, eu não digo 100%, mas pelo menos em vez de 22 ficaria 21.8, já era um bom negócio.
O Valdir, só mais um detalhe, não sei se vai mudar a ideia de vocês. O Davidson também foi questionado na entrevista coletiva se ele mudaria de comportamento após tudo que aconteceu. Ele disse, olha, eu não posso prometer que eu vou parar de arrumar ideia, não. Então, ou seja...
Tá vendo? Isso aí...
Amigo, se eu fosse presidente... Se eu fosse presidente do clube, dizia, então tá, meu garoto, já que você não vai mudar, primeira proposta, liga pro chinês lá, ô meu garoto, quer levar esse problema? Não, ele é bom jogador, leva ele, pronto, ele leva o problema. Porque quando o cara já diz que não vai se recuperar, então, com todo respeito, ele é irrecuperável.
O Valdir diria pra ele, você gosta de arrumar ideia, então eu acabei de ter uma ideia. Você pode ir embora dispensado. É uma ideia nova, né, que tá arrumando.
É verdade, é verdade. São 17 horas e 19 minutos. E o companheiro Roberto Fernandes, jornalista da TV Brasil do Maranhão, traz as últimas do futebol do Nordeste. Que ontem tivemos Copa do Nordeste, um grande jogo, Fortaleza e Bahia. Quem tem os detalhes é o Roberto Fernandes.
Olá, amigos do Mundo da Bola. Um belíssimo jogo para fechar a quarta rodada da Copa do Nordeste. Fortaleza e Bahia fizeram um jogo intenso, de muita movimentação. Os dois clubes buscando o tempo inteiro o gol, né? Criando jogadas, desperdiçando oportunidades. Foi um jogo muito bom, indiscutivelmente o melhor jogo da Copa do Nordeste até agora. O Fortaleza saiu na frente com o Júnior Santos. Assim terminou o primeiro tempo. Mas no segundo tempo, a 15 minutos logo do segundo tempo, um passe para o Gilberto, ele de primeira, com um leve toque, deixou o Ramires na cara do gol e ele empatou. Logo depois, dois minutos depois, o Bahia vira com o mesmo Gilberto, que com a finta de corpo tirou três marcadores do Fortaleza e tocou por baixo do goleiro, deixando o Bahia agora na frente de virada. O Fortaleza pressionou, criou situações, desperdiçou algumas boas oportunidades. E o torcedor já estava ficando preocupado quando na cobrança de escanteio, Quinteiro deixou tudo igual. 2-2, placar que acabou sendo justo por tudo que as duas equipes mostraram dentro de campo, pela entrega dentro de campo. Belíssimo jogo, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo da Copa do Nordeste até agora. Bom, e a outra notícia foi a prisão do Regis, jogador que está no CSA, passou por São Paulo, Ponte Preta, um bom jogador, mas aprontou mais uma na madrugada de hoje. Ele tentou invadir um motel lá de Alagoas, da região do Canaã, do bairro Canaã, uma discussão forte com uma das funcionárias, a polícia acabou sendo acionada, ele foi levado para a delegacia, assinou o TCO e depois foi liberado. O Regis, que, né, naquela época que está vivendo um bom momento em São Paulo, até assinou, até falou que estou saindo, vou cuidar da vida primeiro, estou tendo problemas extracampo, mas parece que não se ajeitou. É isso, amigos, que a gente tinha por aqui do Nordeste. Belíssimo jogo, fechando a quarta rodada, e a quinta rodada é no próximo sábado de carnaval. Um abraço.
Ô, Márcio Guedes, a Copa do Nordeste deu certo, né? Primeira Liga já foi pro saco, mas essa Copa do Nordeste deu certo. Ontem eu assisti o jogo do Flamengo na íntegra, depois vi um pouquinho do Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, Cruzeiro e RT, e vi um pouquinho da Copa do Nordeste. Casa cheia no Castelão, Fortaleza e Bahia, como disse o Roberto, 2-2, um grande jogo. E essa Copa do Nordeste veio pra ficar, né, Márcio?
Claro, aliás, desde a primeira edição, essa Copa teve a atenção de todo mundo lá no Nordeste, até do Brasil, quem vê pela TV. porque os campeonatos locais lá são muito limitados. Você tem talvez Pernambuco, um pouco de interesse, Ceará, mas o resto é muito chato. Então você de repente pegar os melhores times de todos os estados, você faz uma bela competição. Houve uma falta de investimento na competição no meio do caminho, depois de 2 anos, foi esvaziada por razões políticas, não sei, e foi retomada já agora, dois anos para cá, ou 3, e realmente ela só tende a evoluir. Quanto mais houver investimento em cima dela, os clubes do Nordeste prestigiarem, acho que só tende a se tornar uma referência obrigatória no calendário brasileiro, sem dúvida alguma.
É, e agora, inclusive, o Bruno, com o apoio da Fox, está transmitindo os jogos, quer dizer, ela pegou uma amplitude muito grande. É uma Copa que veio para ficar, né, Bruno?
Vem um bom campeonato disputado, com aquele campeonato que a gente fala que é campeonato raiz. É, tem o apoio da Fox agora, já que esporte interativo só funciona na internet. E me parece que o SBT Nordeste também cobre a competição. Então tá ganhando, tá crescendo, fica mais emocionante, e eles fazem uma situação inteligente. Em vez de ser aquele campeonato para ter clássico toda hora, não, eles dividiram só os times em 2 grupos, os adversários estaduais, e colocaram, por exemplo, Ceará num grupo e Fortaleza no outro. Eles vão se enfrentar uma vez na competição, dá uma emoção e você não tem um exagero de clássicos durante a competição.
É, e não esvazia, porque você fica na expectativa de ver um clássico, e o clássico toda hora também fica vulgarizado. São 17 horas e 24 minutos, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo! E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
17 horas e 26 minutos.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
Astrid Nick. A seleção brasileira de futebol de 7 para paralisados cerebrais já conhece seus adversários no Campeonato Mundial da Modalidade, que está marcado para acontecer em Sevilha, na Espanha, entre os dias 4 e 20 de julho. O evento contará com a presença de 16 países, divididos em 4 grupos. O Brasil está no grupo A e terá como adversários as seleções da Inglaterra, Venezuela e Alemanha. Além do Mundial, a equipe defenderá o título de campeão para Pan-Americano em Lima, no Peru, em agosto. O golfista brasileiro Alexandre Rocha conquistou o troféu Copa Prisa Tour Profissional Mexicano, que aconteceu no último dia 16 deste mês. Alexandre terminou o torneio com 205 tacadas, 11 abaixo do par, e recebeu um prêmio de $80 mil. Esta foi a 13ª temporada local. Os ciclistas brasileiros Guilherme Miller e Luiz Henrique Cocuzzi conquistaram a primeira e segunda colocações do Aberto Internacional MTB XCO, que aconteceu no último dia 17 em Córdoba, na Argentina. Vitória brasileira também na categoria Júnior com Gustavo Xavier e no feminino com Viviane Faveri, que ficou com a quarta colocação, enquanto Raíza Goulão ficou em quinto. Já estão definidos os grupos da Copa do Mundo de Basquete 3x3 e o Brasil está no grupo D, junto com Letônia, Japão, Polônia e mais um adversário ainda a ser definido. A Copa do Mundo de Basquete 3x3 está marcada para acontecer entre os dias 18 e 23 de junho em Amsterdã, na Holanda. Esta será a sexta edição da competição. Participam da competição 20 equipes. A Sérvia já conquistou 4 títulos e o Catar, 1. A melhor colocação do Brasil foi 19ª posição por 2 ocasiões. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
São 17 horas e 28 minutos.
Até nós iremos.
Vamos falar da dupla Grenal. O Inter jogou ontem, venceu a Avenida por 1-0. Quem joga hoje é o Grêmio. E quem tem os detalhes da dupla Grenal é o Juliano Justo.
Juliano Justo.
O Inter foi o grande a entrar em campo no final de semana lá no Sul. O Colorado foi até Santa Cruz e venceu 1-0 no Avenida. Gol de Sarrafiori, o primeiro da promessa argentina, de apenas 21 anos, como profissional. Essa foi a quarta vitória seguida do Colorado, que se firma na vice-liderança do gauchão com 16 pontos. E agora é tudo Libertadores para o Inter. O time volta a campo só no dia 6 de março, já pela competição continental. O adversário sai do confronto entre Tajeres e Palestino, que depois do empate em 2-2 na Argentina na semana passada, voltam a jogar nessa quarta-feira lá no Chile. Será que o time do Inter chega forte para esse duelo? O técnico Odair Hellmann está otimista.
O time está preparado, o grupo está preparado, nós vamos iniciar forte, vamos fazer uma competição forte, é da nossa característica. Claro que como qualquer outro clube que vai entrar na Libertadores vai evoluir durante a competição, é assim que o campeão às vezes não começa nem ganhando e foi, já foi campeão. As competições têm essa característica, sul-americanas mais ainda, mas nós vamos entrar preparado com muita competitividade, com muita força, com muita concentração para a gente fazer uma grande Libertadores. A gente lutou muito ano passado para isso, trabalhamos muito para conseguir esse objetivo e o torcedor pode ter certeza que a gente vai entrar assim desde a primeira partida.
Hoje vai ser a vez do Grêmio entrar em campo. O tricolor recebe o Veranópolis a partir das 8 da noite. O jogo marca a volta de Renato Gaúcho, que estava no Rio de Janeiro nas duas últimas semanas participando do curso de treinadores da CBF. Líder com 17 pontos em 21 possíveis, conquistados em 5 vitórias e 2 empates, o tricolor quer manter a campanha quase perfeita no estadual. O capitão Michael falou sobre o confronto de logo mais.
O Veranópolis está numa situação complicada no campeonato, mas a gente sabe que cada jogo tem a sua história. Quem se encontra num momento difícil sempre espera a próxima partida, né, para se reerguer, ainda mais contra o Grêmio, né? Então a gente tem que ter muita atenção nesse jogo, né, para que a gente possa fazer mais um grande jogo e continuar em primeiro lugar.
O time deve ser o titular, com Júlio César, Leonardo, Jeromel, Kahneman e Cortez, Michael e Michel, Montoya, Luan, Everton e Felipe Vizeu, que ganhou a posição de centroavante. Lembrando que depois do jogo de hoje, o Grêmio também se volta para Libertadores. No dia 6 de março, o duelo será contra o Rosário Central na Argentina. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
São 17 horas e 31 minutos. Ô, Márcio Guedes, Grêmio e Inter. O Grêmio jogou, vai jogar com o seu time principal hoje. O Inter mesclou o time ontem, mas venceu o Avenida por 1-0. Mas o foco dos gaúchos é a Libertadores, né? E os dois vão estrear no dia 6 de março.
Eu acho que o campeonato gaúcho serve só para laboratório, ver como está esse jogador, aquele outro, esquema de jogo, né? Os jogadores vão pegando um ritmo mais forte um pouquinho. Porque no final das contas, se não houver muito vacilo, como até já aconteceu em outros anos, eles acabam decidindo o Campeonato Gaúcho. O importante mesmo são os dois na briga pela Libertadores. São, tem estilo gaúcho competitivos, como sempre. Mesmo quando não tem grandes jogadores, são times difíceis de serem batidos, são sempre boas esperanças para o futebol brasileiro, né? Que já conquistaram grandes títulos aí nessa competição. Então, eu acho que está certo, eu acho que o Grêmio está sempre mais bem preparado nos últimos anos, e o Inter está meio irregular, com altos e baixos e tal. O Odair Helma, ano passado, teve uma temporada muito boa, depois caiu, e até agora, esse ano, não sabe exatamente como é que está o Inter.
É, ô Bruno, o Inter e Grêmio, na sua opinião, entram fortes na disputa da Libertadores?
Eu acho que o Grêmio sim, o Inter não. Como disse o Márcio, o Inter vive um momento de altos e baixos, o torcedor reclamou muito do time nesse início de campeonato estadual, do gauchão. Eu vejo um Grêmio mais forte, até pela chegada do Tardelli, um Grêmio mais forte, mais encaixado, mais encorpado para disputar uma Taça Libertadores da América.
E com o elenco melhor, né?
Com certeza, o elenco do Grêmio, ele é mais valioso, ele é talvez não quantitativo, mas qualitativo, com certeza é melhor que o Inter.
É verdade. O Luiz Vieira tem mais um detalhe.
É só mais lembrando, Valdir, que o Grêmio está no grupo H da Copa Libertadores da América 2019. Tem o Rosário Central da Argentina, a Universidade Católica do Chile, mais um time que virá da chamada pré-Libertadores da fase eliminatória. Já o Internacional, Valdir, está no grupo A. É pedreira, hein? Aguarda um clube que vem da zona da fase eliminatória. Tem River Plate da Argentina, atual campeão, e o Alianza Lima do Peru. Todos brasileiros com problemas aí na Libertadores.
Os brasileiros vão estrear o Flamengo na terça de carnaval e o Grêmio e o Internacional na quarta-feira de cinzas. Um joga em Porto Alegre e outro joga fora. 17 horas 34 minutos. Fluminense estreou bem na Taça Rio, venceu 2-0 a equipe do Bangu, uma estreia de regular para a boa do Paulo Henrique Ganso. E quem tem as notícias do Fluminense é ele, o repórter maneiro
Rafael Monteiro.
Vamos lá, Rafa.
O Fluminense acerta com o Corinthians a contratação do zagueiro Léo Santos até o final do ano. O jogador chega para repor a saída de Ibáñez para o Atalanta da Itália. Para a posição, o elenco tricolor conta com Matheus Ferraz e Digão como titulares, além dos reservas Frazan, Paulo Ricardo e Nathan Ribeiro. O jogador não poderá atuar pela Copa Sul-Americana em função de ter sido inscrito na mesma competição pelo Corinthians. O Clube das Laranjeiras estreia na Copa Sul-Americana contra o Antofagasta do Chile, 9:30 da noite desta terça-feira no Maracanã. Outro que não poderá atuar é o meia Paulo Henrique Ganso. A diretoria do Flu não teve tempo hábil para inscrever o jogador. E sobre o jogo contra os chilenos, o volante Caio Henrique fala o que conhece do adversário.
Pelo que a gente sabe, o time lá do Chile Antofagasta fez duas partidas apenas na temporada, né? Ganhou uma e perdeu outra. Mas pelo que a gente viu nos vídeos, é uma equipe que defensivamente é muito boa. E provavelmente amanhã vem para se defender, né? Buscando um resultado para levar para lá. Como eu te falei, a gente tem que trabalhar firme, entrar focado no jogo de amanhã, procurar fazer o resultado, cair mais tranquilo pro Chile.
O destaque do Antofagasta é o meia venezuelano Eduardo Bedio, de 23 anos, que marcou 13 vezes no campeonato chileno do ano passado. O jogador sofreu fratura na perna direita, mas está recuperado para enfrentar o Fluminense pelo torneio intercontinental. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Eu antes de ouvir as opiniões do Márcio e do Bruno, o Luiz Vieira tem mais um detalhe.
Olha, Valdir, o Cruzeiro está interessado na contratação do atacante Everaldo, do Fluminense. O jogador de 24 anos tem os direitos vinculados ao Velo Clube de São Paulo e tem contrato com o Flusão até o dia 17 de maio. O tricolor tem preferência na compra e o valor de 50% do passe do atleta está fixado em R$2 milhões. A tendência é que o Cruzeiro, se conseguir convencer o Fluminense a ceder o Everaldo, envolva jogadores na negociação. Nomes como o lateral esquerdo Brian, o volante Nonoca e o atacante Judivan são alguns desses nomes. Além da Raposa, o Grêmio também estaria interessado em Everaldo, Valdir.
Ô, Bruno Mendes, você, se for dirigente do Cruzeiro, você trocaria o Everaldo, pegava o Nonoca, o Judivan e o Brian?
Nenhuma chance.
Aí, paga.
Não tem condição, né? Não dá. Aí os caras estão de brincadeira também, né?
Pô, 2 milhões pro jogador, o Márcio Guedes tem no bolso isso, 2 milhões.
É?
Pô, cara, se eu tiver 2 milhões pra Copa Everaldo, brincadeira, né? Não, Bruno?
Exatamente, isso aí é, conforme você falou, isso aí é o cafezinho do Márcio Guedes.
É, o cafezinho, aliás, não lembra.
Aliás, um detalhe, Valdir, como o contrato do Everaldo se encerra dia 17 de maio, ele já pode assinar um pré-contrato, inclusive.
Tem essa
coisa ainda por cima. O Fluminense quiser manter o Everaldo, tem que correr.
Ô, Bruno, você ouviu falar já do... Como é o nome do time?
Velo Clube.
Não, é lá que vai jogar amanhã. Não, Forgueira.
Deportivo Antofagasta.
Você já ouviu falar no Antofagasta, ou Bruno Mendes?
Rapaz, eu achei que isso fosse uma doença que o cara pegava.
Mas não é não. É um jogo de futebol. Você já ouviu o jogo do
cara.
Antofagasta, ou Márcio Guedes?
Não, sei que é uma... Me parece que é uma cidade chilena, né?
É, eu conheço algumas, Vina Del Mar, mas não conheço Antofagasta.
Exatamente, mas por ali, o Chile é a tripa, assim, e tal, né?
Vai Chile muito é muito bom, Chile é muito bom. Tem um bom vinho, Chile é muito bom.
Olha,
tá no nível cultural razoável, um povo bem educado.
Muito bom, Chile é muito bom.
O país de Lipa é uma cidade, um país culturalmente mais avançado do Brasil, sabia?
É, eu fui lá... 4 vezes, 3 a trabalho, fazer 3 jogos seguidos do Flamengo, um em cada mês, e depois fui a passeio. Gosto muito de Santiago.
Então vocês vão descobrir quem é o Clube de Deportes Antofagasta, clube de futebol chileno, sua sede fica na cidade de Antofagasta. Ele foi fundado no dia 16 de maio de 1966. É um clube relativamente novo, 52 para 53 anos. As alcunhas, eles são chamados de Pumas, aquele felino.
Sim.
E o Albi Celeste, já que seu uniforme é azul e branco. Não é um clube de muitos títulos, ele conquistou 2 campeonatos chilenos da segunda divisão em 68 e em 2011 e conquistou o torneio Apertura da segunda divisão em 1990. A melhor colocação do Antofagasta na história do campeonato chileno aconteceu em 96, 2016 e 2017. Foi a 7ª colocação. Seu estádio é o Estádio Regional de Antofagasta, com capacidade para pouco mais de 26 mil torcedores, Valdir.
O Fluminense tem que fazer o dever de casa aqui para não depender do jogo lá no Chile, Márcio?
É, eu acho que o Fluminense, pelo menos a princípio, né, Valdir, é mais time que o Antofagasta. Se quiser ir adiante, é possível que vá empacar no Antofagasta. Agora, essa questão aí do Everaldo, o Fluminense sem o Pedro vai ficar, se o Everaldo sair, vai ficar meio carente do meio para frente, porque é um jogador que faz muito bem aquela transição, vez quando faz seus golzinhos, e juntamente com o Luciano, a dupla estava resolvendo alguns problemas do Fluminense, pelo menos assim, problemas básicos. Não é um craque não, mas o Fluminense no momento não pode abrir mão desse jogador não, senão vai sentir, hein?
É um jogador que veio de maneira discreta, né? Veio emprestado pelo São Bento e acabou se destacando, né? Fluminense,
valorizou muito rápido, né?
Eu sinceramente, se eu for dirigente do Fluminense, eu corri atrás para mais esses 2 milhões e contratar ele. Como você disse muito bem, é um jogador útil, mano. Jogador útil.
E pode valorizar depois, mais ainda, né?
Claro. Então, 17 horas e 40 minutos, já voltamos para falar do São Paulo e, consequentemente, do Botafogo no assunto envolvendo o Diego Souza.
Até que fim.
Já voltamos. Você merece, né, Márcio Guedes?
Eu deixo melhor pro fim, né, Pombas?
Botafogo é Botafogo, até já voltamos.
Que mal.
No mundo da bola. Atenção, motoristas. Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 42 minutos.
Salve o tricolor!
Rapaz, ontem lá no Morumbi, a pré-hora do jogo, né? Dos jogos. E aí, porque a TV tá fazendo o que o rádio fazia, né?
Uhum.
Um cara comandando, chama tudo estádio, uma coisa bem legal. E o Chacrinha dizia: nada se cria, tudo se copia. Parabéns à TV que tá fazendo o que o rádio fazia. Chegada dos ônibus, saída da concentração, bem legal, parabéns. Porque é bom, a gente sabe, tem que elogiar. E eu tava ouvindo, eu tava assistindo e xingando o time do São Paulo. Uma série de impropérios, xingando o Diego Souza, xingando o Raí,
o Nenê,
e o São Paulo empatou de 0-0, e teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, o RB Brasil, e o São Paulo não conseguiu vencer. Quem tem os detalhes do São Paulo é o William Douglas.
William Douglas.
Até o esquema tático mudou. Mas a cena de jogos ruins e a falta de resultados segue a mesma no São Paulo. Ontem, o tricolor paulista encarou o Red Bull no Morumbi pelo Campeonato Estadual e não saiu do 0-0. O técnico interino Wagner Mancini mexeu bastante na equipe titular. O São Paulo foi a campo com 3 zagueiros e cheio de jovens entre os titulares. Diego Souza e Nenê no banco. Hernanes, lesionado, também ficou fora. Luan, Elinho e Anthony começaram o jogo em campo. Wagner Mancini explicou a razão de ter apostado nos garotos.
A mudança de peça, ela não vai pela idade, ela vai pela característica. A gente tem que ver aquilo que se encaixa. A partir do momento em que eu utilizo a entrada de mais um zagueiro, eu estou exatamente fortalecendo um sistema que vinha tomando muito gol e dando também a possibilidade para que essa equipe possa atacar melhor com os meias, com os alas e os atacantes. E aí eu preciso de jogadores que tornem esse sistema não um sistema rígido, mas um sistema leve, um sistema de ataque. O 3-5-2, ele lá atrás, quando ele foi inventado, ele era um sistema muito ofensivo.
Outro titular foi Gonçalo Carneiro, que foi expulso com menos de 20 minutos, deixando o São Paulo em situação ruim. O Red Bull finalizou mais e exigiu muito do goleiro Thiago Volpe, outra vítima de críticas da torcida. Com um jogador a menos, o São Paulo até chegou a criar algumas oportunidades, mas saiu de campo com um 0-0 e um ponto de lucro. O São Paulo segue em terceiro lugar no Grupo D do Campeonato Paulista, fora da zona de classificação para a próxima fase. Oeste e Ituano estão à frente do tricolor, e é bom lembrar, no Paulista não há confronto direto na primeira fase. Então, o São Paulo precisa voltar a vencer e ainda torcer contra os rivais. Da Rádio Nacional, William Douglas.
E o Luiz Vieira tem um complemento aqui do noticiário do São Paulo.
De interesse alvinegro também. O meio-atacante Diego Souza, atualmente do São Paulo, interessa ao Botafogo. O tricolor paulista está em processo de redução da folha salarial e não descarta a saída do atleta, que completa 34 anos em junho. Artilheiro do São Paulo no ano passado com 16 gols, Diego Souza viveu altos e baixos no Morumbi. O jogador custou 10 milhões ao São Paulo em janeiro de 2018 e recebe cerca de R$ 650 mil por mês. Seu contrato com o Morumbi é válido, com o Clube do Morumbi é válido até o próximo mês de dezembro, Valdemar. Aí você vai complementar a informação que eu trouxe para complementar. Então complemente a complementação.
Antes de chamar nada agora, o Márcio e o Bruno, eu vou... A gente não foi repórter, deixa de ser, mas a gente tem sempre a raiz, né? E eu liguei para o meu amigo Eduardo Duran, que é um dos grandes empresários do futebol brasileiro, que é o procurador do Diego Souza. E Márcio e Bruno, e ouvinte nacional, entre o Botafogo e o Diego Souza está tudo certo, porque o Diego Souza aceita o teto salarial do Botafogo, que é 300 mil. O Botafogo não passa de 300 mil. O jogador mais caro do elenco é o Léo Valença, ganhando 250 mil.
Nossa,
o Jefferson, que ganhava mais, ganhava 350, se aposentou. Então ele aceita os 300 mil do Botafogo, que, com todo respeito ao esporte, É muito mais negócio para ele jogar no Botafogo ganhando 300 mil que jogar no Sport, que vai disputar uma Série B. Eu adoro o Recife, tenho um respeito grande pelo Sport, tenho uma grande torcida, mas o jogador é carioca e prefere jogar muito mais uma Série A. O Botafogo está na Copa do Brasil, está na Copa Sul-Americana. Então, entre o Diego Souza e o Botafogo, através do seu procurador, vai ter uma reunião daqui a pouco entre o Gustavo Noronha, que é o vice de futebol, o Anderson Barros, gerente de futebol, e o Eduardo Duran, lá na Barra, e o assunto pode ser definido. Só tem um entrave nisso tudo, que é aquela figura nefasta de Maurício Assunção, largou o Botafogo, mas continua atrapalhando o Botafogo. O Botafogo tem uma dívida com São Paulo de 3 milhões e 400 mil reais, por aquele centroavante Henrique, que depois virou Henrique Almeida, que fez 3 gols no Botafogo. E o São Paulo não está querendo liberar por causa dessa situação. Se o Botafogo conseguir postergar essa dívida, ou então parcelar em suaves prestações, e o São Paulo aceitar o parcelamento, o Diego Souza, Márcio, vem para o Botafogo. O que você acha?
Agora, temos que saber o seguinte, que Diego Souza realmente, como o Cabeça perguntou, ele vem para o Botafogo, né? Qual a disposição dele? Não. Qual a posição tática dele no Botafogo? O Botafogo está cheio de jogadores de meio campo. Mas não, não estrearam ainda, caso do Cícero.
Mas olha,
o centroavante vai ser na frente?
Não, ele vai jogar na frente. Não, se você acompanhar os últimos jogos do São Paulo, ele não tem mais caixa para voltar para jogar. Ele foi à seleção brasileira como centroavante. Então, se ele ficar na frente ali, protegendo, fazendo um falso 9 para quem vem de trás, já vai ser um grande negócio com o Pimpão, com o Luiz Fernando, com o Eric. Eu acho que o Botafogo precisa de um jogador como ele. O Botafogo necessita.
Repente, olha, acompanhando a carreira do Diego Souza.
Se ele é problemático ou não, eu quero que ele jogue.
Não, é isso não, Valdir. Ele não é um centroavante de raiz, não é um atacante de raiz, não. Ele é um homem de meio campo, ele foi se adaptando, exatamente porque é um jogador pesado, mas que ao mesmo tempo tinha sido certo um bom chute a gol, ele sabe fazer o pivô, como você falou. Mas será que ele vai ter condição física, vai ter agilidade para ser útil ao Botafogo?
Eu
estou na dúvida, hein?
Olha,
agora, para o Botafogo, qualquer jogador de nome para o Botafogo atualmente, você fica assim, pode ser, quem sabe, uma boa, agora 300 mil por mês, hein?
Bom, mas quem ganhava 650 aceitou jogar por 300, quer voltar pro Rio. Eu acho que, sinceramente, eu acho que o diretor do Botafogo está certíssima em correr atrás desse jogador. O Botafogo precisa de uma referência, precisa de um jogador de porte, um jogador que tem história no futebol, jogador de seleção, jogador que tem um currículo aí por grandes camisas que ele vestiu, Grêmio, Palmeiras, Vasco, Fluminense, Flamengo, onde não foi muito bem, mas na sua passagem pelo Flamengo, mas passou pelo Flamengo, é currículo. Então eu acho que o Botafogo deveria fazer todo o esforço, já chegou ao seu limite, que o Botafogo não põe a mão onde não alcança, e trazer ele. Eu acho que o Botafogo deva correr atrás, tentar acertar negócio com São Paulo.
Valdir, você está me convencendo, hein?
Não, porque o Botafogo precisa.
Você é um bom vendedor.
Bruno, gente, não,
você, a sua lábia, um pouco, mais 2 minutos eu estou até contribuindo com a caixinha pro Botafogo aqui. Não. Agora.
E essa caixinha popuda que você tem.
Você acha que o Diego Souza se entrosaria bem com o estilo, por exemplo, João Paulo e Cícero do meio-campo?
Claro que trouxeria.
Que não são jogadores velozes, né?
O Botafogo tem um bom jogador no meio campo. Tem será que Santana, que é um bom jogador. O Alan Santos até jogou bem pelo tempo contra o Vasco, mas sentiu a falta de ritmo de jogo. Então eu acho que o Botafogo tem que ter elenco, jogador experiente. O banco sábado era só uma garotada. O Botafogo, para quem vai disputar estadual, tá complicado em termos de ganho de pontuação no geral. Mas tem Copa do Brasil, tem Sul-Americano, tem Copa do Brasil. Você tem que ter time rodado, jogador cascudo. Sem jogador cascudo não dá, concorda comigo, Bruno?
Ah, com certeza, você tem que ter um cara para dar um impacto principalmente ali na frente. E acho que o Diego Souza seria essa boa contratação, sim, ganharia uma nova motivação, novos ares. Enfim, acho que o Botafogo, em acertando, definitivamente acertou, conforme você falou, salário, assinando o contrato, eu acho que seria um bom nome para o Botafogo aí, visando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.
Ô Márcio, o que está pendente agora é o São Paulo, né? Porque aquela coisa ruim que passou pelo Botafogo só deixou sequelas lamentáveis. Até hoje o Botafogo paga da dívida que deixou e dos amiguinhos dele da praia. Então o Eduardo...
Mas eu acho que se houver uma vontade de fazer negócio, isso aí não vai impedir, não.
Não, o São Paulo... O São Paulo não quis liberar o Trelles por causa dessa dívida. Mas o Eduardo Duran, como tem um bom trânsito no São Paulo, é que está representando o Botafogo nessa negociação. Porque o cara fica passeando pela praia de Copacabana com seus sobrinhos e deixou o Botafogo ferrado, né? E aí, e toda hora o Botafogo vê uma conta dele. Toda hora uma cartinha chegando com problema. E agora o São Paulo
não aceita. Passeando na praia?
É, passeando na praia. Ele tem muito sobrinho, né? A família grande. Então ele fica passeando com os sobrinhos na praia e deixou o Botafogo numa situação complicada, né? E aí o São Paulo agora está querendo negociar.
Ô, Valdir. É. Pergunta a cabeça aí se ele gostou do resultado do Oscar, por favor.
Eu vou perguntar pelo finalzinho. Ô, Bruno, vale o investimento então, né?
Vale, vale o investimento. O Diego Souza é bom jogador, sabe jogar, sabe proteger bola, tem experiência, bom investimento.
E o sobrinho do Maurício Assunção que atrapalha um pouquinho as coisas, né? Atrapalhavam muito, né? Muito sobrinho, família grande, né? Né, Bruno?
É, aí que complicou, aí que fez o... A complicação de algum tempo, viu, Valdir?
É, esse aqui é o problema, rapaz. O cara passa pelo clube, deixa o clube depauperado e os amiguinhos ainda põem na justiça. Brinca. Ô, cabeça de entrar no Vasco. O Márcio Gás quer saber se você gostou do Oscar?
Gostei.
Eu dormi, tava com sono.
Gostei do Oscar, sim, Valdir. Green Book realmente é um belo filme. O Viggo Mortensen tá fazendo uma atuação sensacional. O Mahershala Ali mereceu mesmo o Oscar de melhor ator coadjuvante. Aliás, primeiro ator negro a receber dois Oscars na carreira. A Regina King tá maravilhosa, se a Rua B eu falasse. Aliás, a gente teve muito filme bom nessa calada do Oscar. Eu tô esperando pra ver ainda o Roma, que por incrível que pareça eu não consegui parar pra ver, e você poderia me perdoar que é uma atuação fantástica da Melissa McCarthy, mas a Olivia Colman como a rainha Anne, a favorita, mereceu mesmo, Valdir.
Eu fui ver um Homem Mau com um Aramu, cara, gostei muito. 17h54.
Tá valendo.
Muito bom. Vamos
todos cantar. Vou levar minha mãe pra ver. Ela
leva
gosta.
Que é bom, leva que é bom. A Jovem Guarda foi o maior momento musical, na minha opinião. Vamos falar do Vasco. E quem chega falando do Vasco é ele, o repórter que mergulha na notícia. Vai, Bitoludo. Maurício Costa.
Maurício Costa. Invencibilidade mantida em 2019, o Vasco tem uma semana inteira pela frente para acertar ainda mais o time. Após o empate contra o Botafogo em 1-1 no sábado, o técnico Alberto Valentim tem tempo livre para tentar colocar todos os seus jogadores no mesmo nível físico e com ritmo de jogo. Se por um lado recém-contratados como Lucas Mineiro e Raul Cáceres vêm agradando a torcida com muita disposição, raça e jogadas decisivas, outros ainda precisam melhorar. Principalmente Maxi Lopes e Bruno César. Especificamente falando do camisa 10, já deu para notar uma melhora sensível. Titular desde a saída de Thiago Galhardo por lesão, Bruno César entrou mal contra o Fluminense na final da Taça Guanabara, melhorou no embate com o Serra e mostrou no clássico de sábado rápida evolução, com passes e lançamentos precisos e até recuperação de bola. Alberto Valentim fala sobre o momento do meio-campista.
Primeiro, nós temos que lembrar que o Bruno acabou ficando um pouco parado, e não fez a pré-temporada toda com os jogadores, aí ele está um pouquinho atrasado. Com os treinos fortes, que ele tem treinado forte, e a sequência de jogos, uns minutos, aos poucos, vai ganhando ritmo. E nós precisamos aproveitar bem essa semana cheia também para todos, né? Então, a gente acredita que a evolução dele, esse crescimento dele, vai ser ainda maior nos próximos jogos.
Maxi Lopes ainda está um nível abaixo. Longe da melhor forma, encontra dificuldade de ritmo de jogo e vem sendo substituído por Ribamar no segundo tempo. O argentino tem uma semana decisiva para entrar em campo voando contra o Boa Vista sábado em São Januário pela segunda rodada da Taça Rio. Aliás, Max e Vasco estão em fase final de renovação de contrato. De acordo com o jornalista Bruno Gilfrida, o atacante que completa 35 anos em abril pode estender o vínculo até o fim de 2020 ou 2021 e se identificou tanto com o clube que inclusive planeja se aposentar no Gigante da Colina. Quem está longe de pendurar as chuteiras é Pikachu. Artilheiro do Vasco em 2018 com 19 gols, é o principal goleador da equipe no Carioca, marcando 3 vezes. E deixou o dele no clássico com o Botafogo, mas não quer ser o principal responsável pelos gols do Cruz Maltino.
Apesar de eu estar jogando nessa função aí já há mais de 2 anos, né? 90% dos meus jogos foram nessa posição. Mas como eu falo, né? Eu quero ser aquele jogador surpresa aí quando o adversário menos esperar ali, eu estiver bem posicionado para colocar a bola para dentro do gol. Se colocar a meta, achar que é um atacante bem visado, né? Você acaba atraindo marcação, então, quem sabe no jogo o Max possa estar bem marcado, Marrone, Rossi,
aí a bola acaba sobrando para mim aí, para me ajudar a equipe.
Para o encontro de sábado diante do Boa Vista em São Januário, o técnico Alberto Valentim pode ter reforços importantes para aumentar o poder de fogo da equipe. Marrone deve retornar após pancada na cabeça no jogo contra o Serra. A torcida espera também a volta de Thiago Galhardo, que ainda se recupera de um edema muscular na coxa direita. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Rapidinho, meu caro Márcio Guedes, achou o resultado justo sábado?
Achei, porque cada time dominou um tempo. Eu achei que houve um excesso de jogadores poupados no Botafogo, não vi tanta necessidade disso, porque o Cuiabá é quarta-feira, o Botafogo não precisava, por exemplo, abrir mão de alguns que jogaram muito bem lá em Buenos Aires. Mas o jogo foi bom, foi agradável, os dois times tiveram chances claras de gol, não é? Então acho que os dois técnicos acabaram saindo satisfeitos, porque o Valentim manteve o Vasco numa boa posição, já ganhou um turno, já ganhou uma taça Guanabara, e o Botafogo, o resultado não foi bom, porque o Botafogo agora, no total de pontos, está uma diferença para o Volta Redonda muito grande, e vai ser difícil o Botafogo, total de pontos, conseguir ir para as finais.
Vasco, um abraço, obrigado pela participação, outro. Foi sempre um prazer, hein? Um grande abraço.
Igualmente,
um
grande abraço a você.
Outro. Bruno, um grande abraço. Você considerou justo o empate também no sábado, né? Fizemos o jogo.
Foi justo o empate, ficou de bom tamanho para as duas equipes, 1-1, Valdir.
Até amanhã, um grande abraço, Bruno.
Valeu, forte abraço, até amanhã, valeu.
Ô, Luiz Ferreira, seu toque final.
Toque final, vem mais uma do Fluminense, uma do São Paulo. A diretoria do Tricolor Carioca, do Tricolor das Laranjeiras, ainda insiste na contratação do veterano Nenê, que está embaixo no São Paulo.
É, mas Nenê...
Arrumar sarna pra se coçar,
arrumar,
hein?
Não há problema, o Nenê só gosta de jogar como titular absoluto. Com o Ganso lá, vai ter problema. 17h58, estamos encerrando o programa Mundo da Bola, nessa segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019. Tive ao lado do Bruno Mendes e do Márcio Guedes nos comentários, produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do nosso José Roberto, a central técnica Sebastião Luiz Xavier e também o Roberto Barrucho. Fique na Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília, o programa Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.